Política.
O assunto agora, Larissa, é o julgamento do Mensalão, que começa nesta quinta-feira. A presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, arquivou ontem o pedido de 6 advogados paulistas, 3 deles ligados ao PT, para adiar o julgamento do Mensalão para depois das eleições de outubro. A legenda tentava barrar o processo por temer a politização do julgamento e possíveis impactos no pleito municipal. Mas em sua decisão, a magistrada afirmou que não cabe à Justiça Eleitoral intervir nas decisões do TSE e que os argumentos de que o julgamento podem causar desequilíbrio eleitoral são vagos e imprecisos.
Apesar de estarmos apenas 2 dias do início do julgamento, Fernanda, ainda não é certo o número de ministros que vão participar do processo. Isso porque há uma indefinição em torno da participação do ministro Antônio Dias Toffoli. Parlamentares da oposição querem o afastamento de Toffoli pelo fato de ele ser ex-advogado do PT e ex-advogado-geral da União. Apesar disso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, afirmou nesta segunda-feira que Toffoli saberá decidir com responsabilidade e independência se participa ou não do julgamento do Mensalão. A Procuradoria-Geral da República analisa a possibilidade de pedir para o magistrado se declarar impedido ou suspeito de participar do julgamento.
E já que estamos às vésperas do julgamento do Mensalão, ao longo desta semana, você acompanha aqui no Jornal FMG uma série de entrevistas sobre o assunto. Hoje, o nosso entrevistado é o professor de Direito Constitucional da UFMG, Mário Lúcio Quintão, que também é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alckmin.
Professor Mário Lúcio Quintão, daqui a 4 dias começa o julgamento histórico do Mensalão, escândalo político denunciado em 2005 durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O esquema supostamente desviava dinheiro público para a compra da base de apoio do governo Lula. Só relembrando, a crise começou com uma entrevista em junho de 2005 em que Roberto Jefferson, atual presidente do PTB, na época deputado federal, disse para o jornal Folha de São Paulo que o Mensalão existia e envolvia o PT, PL, que hoje se fundiu com o PRONA e virou PR, PTB e outras legendas. Mas o que esse escândalo político representou na época e o que ele representa até hoje, voltando agora, né, ao centro dos acontecimentos com esse julgamento?
Essa questão dos mensaleiros é uma espécie assim, de ferida aberta em relação à democracia brasileira. Um partido tradicional, Partido dos Trabalhadores, articulado, né, com a sua chamada base, se serviu de mecanismos que geralmente eram utilizados por partidos fisiológicos para se preservar no poder. São mecanismos de corrupção. Eu falo, não só como professor de Direito Constitucional, mas como conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é que nós somos perplexos. Estou colocando de uma maneira, assim, completamente isenta, porque eu fui relator do processo que envolve os mensaleiros junto ao Conselho Federal do AB. E na oportunidade, né, que eles pretendiam uma espécie de impeachment do Lula, eu dizia que o vínculo causal entre o Lula e os chamados mensaleiros ainda tinha de ser provado. E vocês veem a dificuldade até hoje, né, para fazer esse nexo. Lula já saiu do poder, nós temos hoje a presidenta Dilma, mas a ferida continua aberta, porque um fantasma agora ronda esse julgamento, que se chama prescrição.
O que seria esse fantasma da prescrição?
Vários mensaleiros vão responder pelas infrações cometidas. E o que ocorre? É que boa parte das penas são pequenas. E algumas delas já estão, inclusive, até prescritas. O que é isso? Não há condições de aplicá-las. Ou seja, a demora foi muito grande. Por exemplo, crime de formação de quadrilha, que envolve vários casos mensaleiros, pelo corresponde 21 acusados, tem pena máxima de 3 anos de prisão. Sua prescrição se dá conforme a tabela em 8 anos. Esse prazo começa a contar a partir do cometimento do crime e não corre de maneira contínua, é zerado a cada etapa do processo. Ou seja, no caso do Mensalão, a contagem de prescrição recomeçou em 28 de agosto de 2007, quando o Supremo aceitou a denúncia do procurador Antônio Fernandes Filho. Como não caberá a recusa da decisão da corte, o prazo não voltará a correr após a sentença. Aí o que acontece? O cálculo da prescrição é refeito após a sentença definitiva. Dessa maneira, como o processo de Mensalão está desde 2007 nas mãos do Supremo, os crimes teriam prescrito em agosto do ano passado. Então nós vamos ter vários mensaleiros que vão ser condenados. Aí dá a impressão, foi condenado, vão ser punidos. Mas na hora H, na hora de aplicar a pena, vários crimes não vão poder ser devidamente punidos, porque é a prescrição da pena.
Agora falando um pouco sobre a questão dos crimes. A Procuradoria-Geral acusou 38 pessoas e atribui 7 crimes. Além do que o senhor já citou, a formação de quadrilhas, são eles corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta. Para a gente esclarecer melhor para o ouvinte, tentando, né, sucintamente, dentro do contexto do Mensalão, como que esses crimes se caracterizaram?
Cada caso desse, se a gente pegar um por um, Delúbio Soares, ex-tesoureiro, assumiu para si toda a responsabilidade de tentar executar o esquema de financiamento ilegal do PT. Vai recair sobre o Delúbio praticamente quase toda a responsabilidade. Deverá ser condenado a talvez uma pena um pouquinho mais dura. Agora, em relação aos outros, essas pessoas contrataram bons advogados. Os advogados vão usar todos os recursos necessários para fugir da responsabilidade. E a própria perspectiva de prescrição, né, acabará beneficiando a qualquer punição. As pessoas, então, vão cumprir, se ocorrer, cumprir uma pena mínima, né? Algumas delas até penas alternativas. Porque a própria legislação é muito benevolente em relação às pessoas envolvidas nesse escândalo chamado Mensalão. Por quê? Lamentavelmente, gente, o Código de Tipo Penal foi feito para pobre, preto e prostituta, ou seja, o Código de Exclusão Social.
E qual a expectativa do senhor para esse julgamento do Mensalão? O Supremo deve conseguir cumprir os prazos?
Não, eu acredito que sim. Porque o Supremo também vive uma crise de identidade, não é isso? O Supremo, ele tem feito alguns julgamentos interessantes, né? E até muito polêmicos, envolvendo casamento de homoafetivos, envolvendo a questão da anencefalia. E o Supremo também quer uma legitimidade maior, para mostrar que mesmo os ministros tendo sido indicados pelos governos Lula e agora pelo governo Dilma, eles vão demonstrar, os ministros, a sua independência, a sua coerência. Então nós temos a expectativa de que o Supremo conseguirá cumprir, dentro de um prazo razoável, todo esse processo de julgamento e fará justiça que for possível ser feito. Nesse caso, o julgamento não pode ser meramente político. Se o for, aí será uma grande decepção para a sociedade brasileira.
Professor Mário Lúcio Quintão, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, né?
E uma correção, o professor de Direito Constitucional Mário Lúcio Quintão é professor da PUC Minas e não da UFMG, como falamos anteriormente. Amanhã, na segunda entrevista sobre o julgamento do Mensalão, você confere como as pressões políticas sobre os 11 ministros que vão julgar suposto esquema de propina podem influenciar a decisão final. A produção da série de entrevistas é da jornalista Vanessa Bugri.